a abolição da escravatura, ela nos faz refletir sobre muitas questões, inclusive sobre a questão de denunciar essa abolição que se mostra inacabada. Todos nós sabemos que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E ao contrário do que muitas vezes a gente aprende na escola, a princesa Isabel, que foi boazinha, que fez, né, que assinou a lei, tudo bem, foi um avanço, foi um marco, mas na verdade, o Brasil, ele foi forçado a abolir, já que a maioria dos países já tinham feito isso, né? Os países que tinham o regime de escravidão. E nós precisamos pensar nessa abolição que não foi assim uma coisa tão bacana. Quando os portões foram abertos, os portões da liberdade, que a gente chama assim, todo aquele povo foi colocado numa sociedade sem nada, sem nenhum direito, sem roupa, sem trabalho, sem dignidade nenhuma. Os movimentos sociais, eles tiveram um marco benfazejo nisso tudo, porque os movimentos sociais foi que impulsionaram essa grande vitória, né? Uma vitória que a gente chama de vitória, mas que a gente precisa refletir sobre tudo isso. É preciso uma reparação histórica, porque a gente sabe que até hoje a nação, ela deve à população negra. E muitos desses direitos que já foram conquistados, eles não saem do papel. Na realidade, a gente vê a cada dia aí nos meios de comunicação, nas redes sociais, muitos exemplos de que realmente muitas vezes a lei, ela não é colocada em prática. Por isso é necessária uma reparação.
Ainda existem muitas ações discriminatórias contra os negros, inclusive nos Estados Unidos, um policial foi julgado por ter sido acusado de, durante uma operação, assassinar um negro por asfixia.
É muito importante a gente falar sobre essa questão, porque há uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ou você é branco ou você é preto. Então, você pode ver isso nos filmes, você pode ver isso conversando com algumas pessoas que moram lá ou que já viveram lá. Então, no Brasil, não. No Brasil, o preconceito é velado, é escondido. Ninguém se diz preconceituoso, mas a verdade é que a gente vê no nosso dia a dia muitas atitudes preconceituosas. Existem muitos pontos cegos que as pessoas não conseguem enxergar, ou por falta de conhecimento, ou porque não querem entender, ou porque realmente são preconceituosos, mas não demonstram que são. Na verdade, nossa história é marcada pelo preconceito. E Kabengele Munanga, em um de seus livros, ele traz uma informação bem interessante. Ele verificou que na pesquisa do IBGE, as pessoas não se consideram negras e muitas vezes não se consideram brancas, porque elas percebem que não são brancas, mas não querem dizer que são negras. Então, tem mais de 100 qualidades no IBGE, né? Ele trouxe esses dados e eu achei bem interessante. As pessoas dizem que é moreninha, que é bege, que é café com leite, que é amarelada, mas não querem dizer que são negras. Porque no Brasil, dizer que é negro é algo que remete a uma coisa ruim. E isso a gente precisa quebrar, né? A gente precisa quebrar esse pensamento. A gente precisa refletir mais sobre a questão do preconceito no Brasil e a necessidade de se informar, né, sobre esse assunto. A taxa de homicídio no Brasil vem subindo a cada dia. E a cada 100 mil habitantes, 37,8% das pessoas que morrem são negras. E para os não negros, a taxa é de apenas 13,9%. Então, nós vimos aí há pouco tempo aquele episódio dos dois garotos, né, que foram pegos roubando. num supermercado e que foram assassinados. Ali é apenas um exemplo de tantos outros que existem no nosso país. Em 2018, os negros representaram 75,7% das vítimas de todos os homicídios. Isso é muito triste e vergonhoso para o nosso país. Esses dados vêm do relatório do Atlas da Violência de 2020. Qualquer pessoa pode pesquisar e encontrar esses dados. Além de ser vergonhoso, é muito triste para todos nós.
A particularidade da nossa região. Qual a importância dessa resistência das comunidades quilombolas?
A questão dos movimentos sociais negros, eles colaboraram para todas as vitórias já conquistadas no âmbito dos direitos dos quilombolas. É um povo guerreiro, é um povo que luta pelos seus direitos, é um povo que nunca desiste e a gente precisa entender que todos nós, como nação humana, temos o direito de exercer nossa cidadania e ter voz e vez na sociedade. E falando sobre a nossa comunidade, é preciso discussão, é preciso sim abrir fóruns para debater todas essas questões e trabalhar com a questão não apenas de dizer não ao racismo, mas sim trabalhar com práticas antirracistas. Essas reflexões, elas vão contribuir para que a nossa comunidade se fortaleça em ações de cidadania, ações de direitos iguais para todos, conquistas no mercado de trabalho, discussões sobre toda a questão de desigualdade racial e mobilidade social. Porque é um direito da população negra, é um direito de todos, como pessoa, ter uma vida digna, de qualidade, sem fome, de justiça. E quando a gente sabe que não apenas aqui na nossa comunidade, mas nos seus arredores, as pessoas clamam por justiça e dignidade, dignidade humana. Quando a gente reflete sobre isso, a gente pensa nos menos favorecidos e a gente sente a dor de quem necessita de uma vida melhor, de uma qualidade de vida, de saúde, de educação. E Deus nos colocou no mundo para que fôssemos irmãos, para que a justiça reinasse. Então, tudo vai melhorar se a comunidade começar a discutir sobre isso. Começar a questionar algumas situações e buscar dentro de si, cada um de nós, buscar dentro de si os pontos cegos que a gente não consegue ver, onde o preconceito está lá escondidinho, né? Não ter medo de dizer a cor que tem, não ter vergonha de a questão da identidade, ela forma o ser humano. A identidade, ela é muito importante. Você se reconhecer como uma pessoa digna de seus direitos. E quando isso acontece, a gente está tendo atitude antirracista. A gente está colaborando para a promoção de uma vida digna e mais justa para conosco e para com os nossos semelhantes. A escola, ela tem um grande papel nisso. O educador, enquanto um ser de força na palavra, dentro do chão da escola, ele pode contribuir muito, principalmente os educadores que trabalham nas comunidades quilombolas. Estudar sobre essas questões, conhecer as práticas antirracistas para estarem trabalhando dentro das escolas com os alunos, para que realmente esse autoconhecimento ele seja trabalhado, seja discutido e que venha o empoderamento, para que realmente todos sejam dignos de seus direitos no trabalho, na saúde e na educação. Na pesquisa que realizei na comunidade quilombola aqui da nossa cidade, eu colhi muitos depoimentos de pessoas que sofreram preconceitos aqui na nossa cidade. Então, não dá mais para a gente falar da questão de preconceito, dizendo não, com aquele discurso que a gente tem que dizer não ao preconceito, que não pode falar assim com as pessoas. Então, não, a gente já viu que esse discurso, ele não é objetivo. O que se faz objetivo hoje é você trabalhar realmente as práticas antirracistas. O que são essas práticas? Como é que a gente deve agir? O discurso que a gente deve ter enquanto pessoa? Nós sabemos que houve um desmonte na nossa sociedade com relação a tantas coisas que já foram conquistadas. Mas a escola tem esse poder de trabalhar isso. E nós, educadores, não podemos fechar os olhos. Hoje, no dia 13 de maio, nós precisamos refletir sobre essas questões, sobre essa situação. Se cada um fizer a sua parte, tentar mudar, tentar conhecer seus pontos cegos, já vai ser um grande avanço.